Saluda lupa garela. Gente, eu já vou atender.
Salve, pessoal do Movimento RPG. Muito obrigado por estarem aqui. Meu nome é Gustavo Estrela, estou com a Jujuba hoje. E também estou com o Miguel Souza, e que é o nosso convidado aqui. Eu ia falar o nome do outro convidado, que eu pedi que ele se apresente.
Cássio Júnior.
Cássio, obrigado, Cássio Júnior. E nós estamos aqui essa noite. Hoje o Douglas não está conosco, porque por obrigações contratuais e algumas complicações externas, infelizmente, ele não poderá estar aqui nessa stream. Quem sabe, sabe. Então, o resto a gente resolve no off. Mas hoje a gente veio aqui para falar sobre um tema ao qual eu não tenho domínio nenhum, por isso que eu estou muito bem assessorado junto com meus amigos, que é o jogo do anfitrião. Então, Jujuba, antes dos nossos amigos falarem um pouco mais, você poderia ajudar explicando o que é o jogo do anfitrião?
Cara, o jogo do anfitrião foi um episódio especial, a gente pode falar assim, de desconjuração, que teve, que foi junto com, foram quatro personagens ali que foram pegos nesse, como eu posso dizer, eu acho que o...
Big Brother gigante?
Mas... é bem isso mesmo, é um reality show do capeta, não do capeta, do anfitrião.
Que essa outra, capeta é outra pessoa. Saber, né? Ah.
Uma coisa que ajuda também é falar escape room.
Escape room. É bem um escape roomzão.
Pô, perfeito. Então, a gente tá aqui com o Cássio, que mais pra caramba de ordem. Também estamos com o Miguel, primeiro que ia prestar jogo muito, Miguel. A gente vai dar a introdução. Mas, cara, faz a tua introdução do que é o jogo no anfitrião. Fez esse episódio. Tô ouvindo aqui no
meu. E aí, pessoal?
Coisinhas.
Não, o Douglas tava só brincando com o um negocinho. Aí fica parecendo que ele tá fazendo não.
Ah, a gente tá com um fantasma aqui, gente. Miguel, desculpa.
Não, é um prazer estar aqui mais uma vez, é um prazer falar de Ordem Paranormal, é um prazer representar a Jambô. Para quem não me conhece, eu sou o Miguel Souza, editor, né, Jambô Editora, e autor de Ordem Paranormal, de alguns produtos. E eu diria que esse período do jogo do anfitrião é um dos momentos mais divertidos para mim, porque não só tem a minha personagem favorita, a Erin, e a minha temporada favorita, que é a Desconjuração, mas também é um episódio muito engraçado.
Mas aí é pra eu. A gente já falou aqui um pouco antes de começar, que eu sou aqui a orelha, entendendo? Então, Cássio, me ajuda só a entender. Os dois falaram que era um episódio, foi tipo um spin-off do meio de Desconjuração, foi isso?
Como que eu posso dizer? Teve um momento ali que um dos personagens não pôde estar presente, por motivo de história, e aí a história seguiu com dois personagens não presentes. Chegou um momento que eles tiveram que ser reintroduzidos na história. E aí, foi a história participa da linha cronológica, só que é quase um spin-off só para dizer o que aconteceu com esses personagens antes deles voltarem para a história junto com todo mundo.
Entendi.
Em resumo, pode ser dito assim.
E então tivemos a aparição de dois personagens novos também, né? Que foi o Rubens, né, feito pelo Phelps, e o Johnny, feito pelo Alan, essas participações especiais.
Uhum. Mas esse foi a introdução, né, dos personagens.
Foi justamente a introdução dos personagens, porque o Rubens apareceu de novo depois.
Sim, ele retorna depois com o Phelps. E só pra pontuar, o Johnny, né, ele é interpretado não por qualquer Alan, mas pelo Alan Zoka.
Exatamente.
E eu espero que um dia retorne, apesar dele fazer várias piadas com RPG de mesa, mas vou conseguir um dia trazer você de volta pra Ordem. E são duas inserções muito boas, muito engraçadas, principalmente, que acompanham ali a Calera com a Erin, né, e o Eli joga com o Fernando.
Perfeito, perfeito. Vocês falam que esse episódio, que agora está sendo transformado em graphic novel, ele acontece na Desconjuração, mas tem HQ Desconjuração já, né, a pessoa precisa ter lido já, ou pelo menos entender alguma coisa do Desconjuração para ler o jogo no anfitrião, ou, por exemplo, eu que não manjo, não vi no stream, eu posso pegar HQ e ler HQ por si só?
Pode, na verdade pode. O nosso principal foco no desenvolvimento dessa HQ foi fazer ela para receber pessoas que nunca consumiram nada de Ordem. Então, como ela tem a introdução de personagens novos, como ela aborda uma história fechada ali, desse evento que acontece nesse episódio da stream, então a gente tomou muito cuidado para tratar esse quadrinho como a primeira leitura de alguém. Então, para quem, por exemplo, não está querendo investir um grande valor na iniciação, que custa quase R$200, ela é uma graphic novel de altíssima O jogo do anfitrião também tem tanta qualidade quanto, mas ele é menor, ele é mais barato. Então, uma pessoa pode começar pelo jogo do anfitrião, começando por um quadrinho mais barato, um tamanho menor, mais fácil de consumir. E se ele curtir, ele pode passar a consumir a linha principal, que é o Iniciação, o Segredo na Floresta 1 e 2 e o Desconjuração e suas continuidades que virão aí no futuro. Então, ele é ótimo, ele é tratado como um spin-off mesmo na série de quadrinhos, ele é uma história isolada, super tranquila de você ler e compreender o que está acontecendo, e é assim como, né, depois o Selbit, ele faz as conexões das coisas, o final da HQ do Anfitrião respeita a conexão proposta entre o Anfitrião e o Diabo, para quem já assistiu a stream sabe que depois eles vão vir a trabalhar juntos. E essa união entre os dois começa basicamente a partir desse episódio.
Beleza, pô, perfeito. Quem é que tá trabalhando na Garfão? Que eu sei que as anteriores foram feitas pelo Fábio Yacu, se não me engano, né?
Sim.
E aí, quem é que tá como autor e desenho? São os mesmos?
Pois é. Vez? Nós temos uma novidade nesse jogo do Anfitrião, que é uma nova equipe que foi formada, uma equipe de ilustradores e um roteirista novo, que para quem é do fandom de Ordem, não é uma pessoa nova no fandom, o Stefano, é, também conhecido como Homem Gafanhoto no Twitter, ele... existe desde o OrdemCast há anos atrás, acompanhando as streams conforme elas saíam, além de ser um grande parceiro nosso, e esse foi o momento em que ele deixou de ser suporte para o Fábio Abu, que era o principal responsável pelos outros quadrinhos, pela linha principal, e ele recebeu essa oportunidade ali em parceria com, obviamente, acompanhamento do Selbit, também acompanhamento do Yabu. Ele recebeu essa oportunidade de ser o responsável pelo roteiro e o desenvolvimento do jogo do Anfitrião. Então, é muito especial para ele, é o primeiro quadrinho onde é o nome dele na capa. Isso foi bem legal para todos os envolvidos, incluindo para mim, que tô com ele aí nessa jornada de anos, trabalhando com Ordem. Então foi muito satisfatório ele alcançar essa posição nessa HQ, e além disso os ilustradores também são novos, a gente tem ilustradores novos envolvidos com esse quadrinho, que a gente gostou bastante, foi muito legal trabalhar com eles, um traço diferente da linha principal, do qual o principal responsável é o Aquila. No caso da HQ do Anfitrião, o principal responsável é o Andy Pereira, entre outros nomes creditados. Eu particularmente gostei muito, eu acho que de todas as versões de ilustrações da minha wife Erin, a melhor é a desse quadrinho, assim, completamente apaixonada nas Erins desse quadrinho. Então foi bem legal porque a gente pôde sair da equipe principal, trabalhar com uma nova equipe e ter um trabalho, uma qualidade, um resultado muito bom ainda assim.
Só antes que eu esqueça, Jogo, desculpa, vocês estão vendo na tela, o Jogo do Anfitrião, para não esquecer, está em pré-venda no CDJ Bolsa, pode desculpar o movimento RPG5 para poder comprar, mas pode seguir.
Agora eu fiquei curiosa se a gente pode esperar isso dos outros spin-offs também, né? As outras temporadas aí extras, tipo uma equipe diferente fazendo.
Quem toma essas decisões não é a editora, obviamente. Quem toma a decisão do que vai ser um spin-off, do que vai ser uma linha central, vai ser o principal trajeto da história, é o Selbit. Então, eu não faço a menor ideia.
A gente nunca sabe o que ele quer.
Pois é. Então, na verdade, isso vem dele. Obviamente, por padrão, espera-se que serão spin-offs, mas, na verdade, tudo depende do tamanho da história, do tamanho da adaptação. A gente, por exemplo, teve o Segredo na Floresta em duas partes. O Desconjuração, a gente não sabe se vai caber em duas partes, talvez seja mais. Então, vai depender também desses spin-offs, do tamanho, do quão fácil, do quão difícil vai se adaptar para o quadrinho e tal. A maioria das pessoas não tem noção do quão difícil é adaptar 20 episódios de longas e longas horas para dentro de poucas centenas de páginas, às vezes nem 200.
Quase 4 horas, né, por episódio?
Quase 4 horas por episódio, alguns bem mais do que 4 horas. Então é um desafio, é muito desafiador, é um trabalho muito difícil na mão do Yabu, é um trabalho muito difícil agora na mão do Stefano também, de conseguir comprimir a história, dar atenção para o que é importante. Uma das coisas mais engraçadas de lidar com isso é que às vezes a gente tem cenas que são muito icônicas, são muito importantes para o fandom, mas para o desenvolvimento da história não são. às vezes foi uma piada muito engraçada, ou foi um momento emocional muito importante, que não acrescenta nada na trama, na narrativa, mas ela foi muito especial pra gente, e aí precisa dedicar algumas páginas pra isso, mas isso não vai fazer a história andar. Então tem todo um equilíbrio, tem todo um estudo que é feito em cima disso pra dar certo, e até então, pelo menos, o público tem gostado, a editora tem acertado nesse sentido. Então é muito difícil responder se os próximos spin-offs vão ser spin-offs, se vai ser encaixado numa linha principal. Esse é bem difícil ler a mente do Selbit.
Justo. E uma questão que ficou na minha cabeça. Pra quem já viu a série e vai ler as HQs, tem coisa a mais? Tem conteúdo a mais?
Tem conteúdo a mais. Na verdade, a gente sabe muito bem, isso não é nenhuma dúvida, de que o que o Selbit trata como canônico é a stream. Ele sempre está se baseando nas streams para continuar as streams. Só que, na prática, nós temos informações nos quadrinhos que acrescentam conteúdos que o Selbit não pôde desenvolver nas streams. Lugares que os personagens não exploraram, backgrounds que perguntas não foram feitas, então passados não foram mostrados em stream e tudo mais. E não só isso, mas até aspirações, sonhos, vontades que aqueles personagens tinham, que é muito difícil mostrar numa stream, por exemplo. Pra quem se lembra, tem um momento no, acho que no Segredo da Floresta, essa parte 1, que tem todo um sonho do casamento entre o Thiago e a Liz, e aquilo nunca aconteceu, na verdade, mas é uma coisa que meio que a gente queria que acontecesse, que eles dessem certo. Nunca foi dito nada sobre, não teve tempo de fazer esse desenvolvimento. Mortes aconteceram, vida que segue. E aí o quadrinho traz isso pra gente de uma maneira muito mais visual e muito mais emocional, coisas que só estavam na nossa cabeça, ou que só foram plantadas, mas nunca foram desenvolvidas. Então, apesar do canônico ser a stream, ser a linha central da história, eu tenho pedaços dos quadrinhos que pra mim preenchem as streams de maneira maravilhosa e acaba se tornando uma experiência muito mais completa consumir as duas coisas. Mas sim, resumindo, tem coisas que você só vai ver nos quadrinhos.
É até bom pra trazer pessoas para o cenário. Porque às vezes o pessoal gosta de jogar RPG e tal, você não consegue ver, tem cada episódio tem 4 horas.
Olha.
E aí pega, vou ver o jogo do Fitrão que eu sou meio fechado, gostei, aí pega o resto das HQs, né? Tem até um pacote pra você pegar as 3 HQs, né?
Sim, tem. A gente tem vários pacotes, várias promoções, tem os períodos também de promoções ao longo do ano. Tem cupons, a galera que, por exemplo, apoia o Arquivo Secretos, que é a campanha de financiamento coletivo lá no site da Jambô, também tem cupom de desconto, tem várias maneiras de você conseguir, se você curtir o jogo do anfitrião, engajar no resto da série.
Show. E essa temporada, essa parte desses episódios, é a primeira vez também que aparece a equipe do anfitrião. E um negócio que eu queria pontuar, que você comentou, e eu acho sempre legal pontuar, toda a história do casamento, dos personagens, todo o futuro que não teve, é outra representação visual dos elementos, de como que funciona tudo, que é um adiciona muito mais para toda a lore, para todo o canônico. E uma coisa que eu acho interessante é que o anfitrião, ele é muito... ele brinca muito com a quarta parede, tanto nas suas habilidades, quanto até no seu VD, para quem vê o livro. A gente pode esperar mais interações com o leitor nessa HQ, uma coisa diferenciada?
Sim, com certeza. Existem várias piadas, existem vários momentos. Se eu puder dar um spoiler aqui só para exemplificar, mas não é nada grave. Tem um momento muito engraçado onde vai começar uma pauleira de pancadaria entre os protagonistas e a equipe do anfitrião, né, o time ali que combate eles, e tem um momento que o anfitrião entra, ele interrompe a cena, e ele fala: bom, se você acha que os vilões da história vão ganhar, apontando pros agentes, ele vá para a página tal. Se você acha que os verdadeiros heróis dessa história, apontando para a equipe do anfitrião, vai ganhar, vá para a página tal. E aí, quando você vê as opções de ir para a página tal e tal, você não vai chegar nelas nunca, porque elas não existem. Então, tem vários desses elementos fazendo piada, fazendo interação com o leitor. Tem QR Code no meio para você ir parar em lugares aleatórios que a gente criou. E nós estamos também... nesse momento está acontecendo, começou no dia 16, um ARG... dia 16 de abril, não sei se estou datando o podcast, desculpa, não... começou um ARG envolvendo o anfitrião, para a galera que já está acompanhando, né, o período de pré-venda, e esse ARG vai ter relação também com o quadrinho, vai ter relação com o bônus de pré-venda. Para quem não sabe, a gente tem um item de pré-venda adicional junto com o quadrinho, além dos marca-páginas, que já é um padrão nosso enviar junto com o quadrinho, e tudo isso está diretamente relacionado com o ARG.
Marca-páginas que vem com regras para o RPG de mesa, se você quiser usar as coisas para o seu RPG.
Sim, sim. A gente, nas primeiras linhas, quando ainda não estava na Jumbo, eram origens de personagens. Depois que eu entrei, a gente fez uma mudança, porque as origens estavam começando a ficar meio repetitivas. E agora são itens, e a gente faz questão de fazer itens únicos, que a gente não vai soltar em livro nenhum, que eles não vão existir em nenhuma outra mídia que não naquele marca-página. São sempre itens relacionados à vida pessoal dos personagens. Até já vazou na divulgação, não tem problema falar, de que, por exemplo, o marca-página da ilustração da Erin é aquela granada com o sorrisinho dela, famoso, que matou gente. Então as regras para aquela granada específica só estão nesse marca-página dela, e aí os outros três personagens têm seus respectivos itens pessoais.
Tendo na página da própria pré-venda, você consegue ver os marca-páginas com um vislumbre. Se você quiser ver inteira, você tem que pegar na pré-venda. Beijo.
Sim.
E também...
O marca-página, só para constar, o marca-página acompanha mesmo que você não pegue na pré-venda. A gente sempre manda junto.
Uma coisa que eu pensei, que eu acho muito interessante, é que também nesse spin-off guarda um segredo muito crucial para toda a história, que com certeza vai ser um ponto, que vai ser pelo menos um spoiler no final da HQ. Podemos esperar uma menção, no mínimo, assim?
Sim, sim, sim. Tem, como eu disse, a gente... Uma coisa que o Selbit só jogou um pouco por cima, a gente deixou muito mais clara a conexão do anfitrião com os agentes e o anfitrião com o diabo e toda a trama ao redor. Para quem é muito, muito, muito crânio, vai conseguir conectar coisas desse quadrinho com Hexatomb, por exemplo. Vai conseguir encontrar conexões, assim. Mas aí tem que ser muito, muito louco de lore, de ordem, assim, mas vai conseguir pegar umas pontes, assim.
O segundo dia que chegar na mão da pessoa vai ter, no Twitter.
Porque conhecendo o pessoal que normalmente gosta de ordem, desses mistérios, o segundo dia vai ter uma planilha com diversas experiências diferentes. Todos os pontos da HQ que dá pra ver, vai ter gente tirando, aumentando a iluminação da página, vai ser uma loucura.
Sim, sim. Não, mas isso é muito divertido. A gente, agora no final de abril, a gente vai liberar o Arquivo Secretos especial do anfitrião, aproveitando o quadrinho, período de pré-venda, etc. E aí, nesse Arquivo Secretos que a gente vai liberar no final de abril, a gente perdeu a mão. Sim, liberou geral, deixaram a gente zoar, deixaram a gente criar enigma, a gente bagunçar as páginas. Então, assim, o tanto de loucura que eu espero que as pessoas encontrem, não tá no papel, assim. Tipo, só pra ter uma ideia, teve um dia que eu deixei minhas anotações sem querer no meu monitor, e aí foi ter uma reunião na Jambô, e aí eu pluguei o HDMI da TV gigante, que a gente tem as reuniões, no meu notebook, e apareceu gigante assim na tela, um monte de gente na reunião, nada a ver com a história, do nada pra um monte de gente aparece na tela assim, gigante, easter egg da galinha. E todo mundo, what the fuck?
Sem contexto nenhum.
Não, vocês não podem ver isso. E aí eu escondi. Então vai ter muita palhaçada nesse Arquivo Secretos, assim, tá muito engraçado, muito engraçado. Eu espero os doidinhos tudo empolgado, assim.
Perfeito, perfeito. Bem, acho que a gente pode entrar, já estamos na metade da partida, a gente pode começar a entrar numa parte de spoilers, não sei se vocês se incomodam.
Ah,
já estamos na metade. Vocês querem falar alguma coisa que possa envolver spoilers, a gente avisa o pessoal.
Ah, de boa. Tem sempre detalhes que eu poderia comentar sobre spoilers nessa temporada.
É isso.
Ah, uma coisa que eu queria perguntar antes de spoilers. Além dos outros, de tudo que vai ser apresentado, os novos personagens, vai ter mais, você poderia dizer, se vai ter mais introdução sobre a vida deles? Que, por exemplo, nas lives a gente descobre uma coisa ou outra, numa hora ou outra, a gente vai ter essa introdução mais aprofundada, tanto do Rubens quanto do Johnny?
Sim, sim. Duas coisas que é claro, a gente não... Como é que eu posso dizer? Tem várias coisas sobre o Rubens, principalmente, que ainda vão ser exploradas porque ele é um personagem que retorna. Então, não tem tudo sobre os dois. A gente espera que talvez até... Isso eu falo mais como fã, não sei. Eu espero até que o Johnny Tabasco tenha mais oportunidades também nos quadrinhos do que ele teve nas strings. Mas falando especificamente dessa questão de aprofundar os personagens, sim, eles são aprofundados, a gente tem mais informações sobre as motivações deles, por que eles estão na ordem, por quais traumas eles passaram que resultaram na relação deles com o paranormal. E não só isso, a gente tem mais profundidade também sobre o jogo do anfitrião. A gente tem... Temos spoilers... Olha que loucura. O quadrinho tem spoilers sobre coisas da stream que não foram apresentadas. Então tiveram coisas na stream que não apareceram e agora o quadrinho dá spoiler dessas coisas que não apareceram. Então a gente sabe que o jogo do anfitrião, ele... Isso publicamente, não é spoiler, ele sequestra pessoas. Então, obviamente que o grupo, o Rubens, o Johnny e companhia, eles não foram os primeiros a jogarem o jogo. E provavelmente também não serão os últimos. Então, outras pessoas já passaram por essa experiência. E agora a gente pode, no quadrinho, descobrir pelo que essas pessoas passaram. O que, que elas fizeram de diferente que ajudaram o grupo atual a conseguir sobreviver, por exemplo.
Mas a gente tá na parte dos spoilers também, eu vi aqui que, além dos marca-página, da própria HQ, que lá vai vir um pôster exclusivo na pré-venda, né? E ele está só com a parte dele revelada, não tá revelado tudo.
Ah, sim, porque é um anfitrião e é isso aí. Não tem... É isso. Mas esse pôster é o brinde de pré-venda.
Perfeito. Aí o pessoal também procurando no canto da página, pra ver se tem alguma coisa, vai ser mais coisa que o pessoal procurar no ARG.
Eu se divirto com isso.
Mas, cara, aproveitando, pegando aqui, uma das coisas que eu mais acho legal quando tem essas adaptações de strings pra HQ, é quando a gente pode, quando a gente espera momentos que pra nós é muito icônico, o meu português tá horrível, mas que são momentos icônicos pra gente nas páginas ali, porque ali na... quando os jogadores estão jogando, quando a gente tá vendo a stream, muita coisa a gente improvisa. E dali, mais concatenado, a gente consegue enxergar. Então, quer saber primeiro, seja o jogo. Qual é a parte que você viu na sua vitrine, imagina? A stream. Ah, só balançou a cabeça porque foi uma pergunta óbvia. Mas qual parte você tá mais ansiosa pra isso, pra HQ? Pra estar tá adaptado pra HQ?
Cara, uma coisa que eu queria muito ver é, tipo, o... É, porque, se eu não me engano, no jogo do anfitrião, a primeira vez que a Eren usa aquele ritual. Aquele ritual lá de... Que tu joga os dados e... Eu quero saber como isso vai ser traduzido pra HQ. Se vai ser traduzido pra HQ. Eu tô curiosa sobre esse ritual.
Ser bastante boa, Cássio?
Cara, o que eu tô mais curioso pra ver na HQ... eu acho que eu tô muito curioso para ver se vai ter mais introdução sobre a produção, né, a equipe do anfitrião. Eles aparecem muito pouco na stream, só no combate já é. Eu queria muito saber como que eles funcionam. Os bastidores. Que eles são basicamente os transtornados do anfitrião. E eu queria muito saber como que funciona mais esse grupo.
Miguel, a pergunta pra você é diferente, porque você já sabe o que vai ser passado. Mas, não sei se você sabe tudo, mas enfim. Mas, cara, qual é a parte da HQ que deixa mais animado o pessoal ver? Além dos mistérios, Eduardo. O que tu olha e fez, cara? Acho que o pessoal tá muito animado pra isso.
Todas as cenas em que Eren aparece.
Basicamente. Acho que tá falando de MV antes, vai ter no perfil do Miguel vai ter uma MV só da Eren, as partes da HQ assim, a música de fundo.
É basicamente isso, cara, mas assim, tá, ok, sendo um pouco mais específico, o que eu gostaria muito de ver são os momentos que eu, porque assim, os momentos que eu mais ri no episódio, eu acho o episódio muito engraçado, é porque, assim, é muito engraçado ver jogador de RPG tentando resolver puzzle.
Sim.
Porque sempre rolam exageros, sempre acham que é pior do que realmente é, sempre se perdem no que estavam tentando fazer, às vezes sempre tem um que interrompe, se distrai. Então, é muito engraçado. E na stream, a gente tinha o Alan Zoca, que, basicamente, ele só chuta tudo. Ele não tá afim de gastar neurônio. A gente tem o Phelps, que, coitado, realmente está tentando. A galera toca um terror e o L joga. Ele é caos. Então, é muito divertido. E eu queria muito ver as cenas, como é que eles iam trazer esse humor e as brigas até, o conflito de tentar resolver os enigmas, de como eles iam se ajudar e se atrapalhar. Isso tem nos quadrinhos, tem cenas muito engraçadas nos quadrinhos. Tem uma cena que eu gosto muito, mas a gente pode deixar pra parte com spoiler, aí eu já acho que é spoiler. Mas tem uma cena que eu me diverti horrores da Erin com o Johnny. Eu achei muito engraçada a maneira como o Stefano adaptou. Eu gostei bastante. Então, pra mim era mais isso, assim, eu queria muito que o humor tivesse lá, sabe? A gente sabe que Ordem é uma história de drama, mas o spin-off seria uma boa oportunidade de ser um pouco mais cômico e um pouco menos dramático, já que é um spin-off, mais liberdade e tal. E até ó, nem tem tanto conteúdo pra se adaptar assim, lacunas tiveram que ser preenchidas. Afinal, é um episódio só, não uma temporada. Mas eu tava muito contando que ela fosse mais bem humorada e foi. Então acho que foi o que eu mais gostei. Assim.
Foi o. Sabe o que mestrou essa do jogo do oficial, né? Não foi outra pessoa que mestrou?
Foi o Selbit que mestrou.
Porque eu lembro de ter visto algumas cenas dele enlouquecendo, o oficial quebrou a quarta parede e tal. E cara, sim. Até eu tô com vontade de ler agora. Mas, cara, o que a gente mais pode falar?
Então, eu tenho uma pergunta, que é spoilers, né? Nessa HQ, a gente vai descobrir mais sobre o próprio anfitrião e talvez a avó da Erin?
Cara, isso é uma coisa importante. Sobre a avó da Erin, eu... Agora é com spoiler, né?
Sim. Agora é com spoiler, vamos abrir spoiler. Aqui, já tá avisado, então... se você ficou aqui sem spoiler, tá avisado. Vai lá, e já sentou dele.
A Erin e o Luciano barra Fernando, né, são menos explorados nessa HQ. Então, porque eles vão voltar ainda para a linha principal e eles vão ser mais explorados nas próximas de Desconjuração. O foco foi mais o Rubens e o Johnny mesmo. Eles são os protagonistas, vamos dizer assim, desse quadrinho. Então, não tem muita coisa sobre isso.
Certo. É que e também os próprios jogos, vai ter mais jogos, né? Vai ter mais conteúdo. A gente pode esperar também que esses jogos façam menções sobre a história que nem foi na Horda do Calamitas, que na live?
Eu acredito que entra naquilo de só pros caras muito crânio, assim. Tem uns negocinhos, sabe? Mas não é um tema central abordado. A gente dividiu conteúdos, principalmente por conta do Arquivo Secretos, onde dá pra falar mais do jogo sem precisar estar preso à narrativa do quadrinho. Então, a parte que expande a equipe da produção, que expande o próprio anfitrião, que fala sobre os outros que usaram a relíquia, isso a gente concentrou todo no Arquivo Secretos. Então, no Arquivo Secreto do final desse mês vai ter bastante coisa sobre tanto a equipe quanto o próprio anfitrião. A gente destinou para o Arquivo Secreto mesmo, porque meio que não dava para contar muito pelos quadrinhos. O anfitrião, ele é um personagem que, por quebrar a quarta parede e por ser muito caótico, ele não simplesmente... Tudo bem que falar que o anfitrião não faz algo, considerando que ele é caos, é hipócrita. Mas é muito difícil ele só sentar e contar uma história. E você ter uma história linear ali que faz sentido. E tem uma outra coisa muito importante, que é o anfitrião não é uma figura na qual você pode confiar, obviamente. Então, como ele quebra a quarta parede, ingênuo da parte do leitor assumir que tudo que ele disser é verdade. Isso é uma coisa muito importante de ficar atento ao consumir conteúdos do anfitrião ou que giram em torno do anfitrião, porque ele não é um narrador confiável. Ele sempre está falando do ponto de vista dele e da visão louca de mundo dele. Então, nem sempre tudo que ele falar tu pode acreditar, tu tem que procurar mais nas entrelinhas, assim.
Isso aqui é o spoiler mesmo. O bagulho inteiro é loucura. Juba, alguma coisa pra falar sobre a HQ?
Eu ia perguntar se o anfitrião tá diretamente envolvido com esses, mas eu acho que tu já respondeu. É meio difícil falar que ele não está envolvido.
Já que a gente tá com spoilers, eu posso contar a parte de fazer o que eu acho muito engraçado. Pra quem não lembra, né, o Johnny já tem uma questão que ele não tem uns dedos. Ele já tem uns ferimentos, assim. E aí tem um momento em que eles têm que resolver um enigma, que para quem assistiu é o enigma da porta, onde eles têm que botar a mão para abrir a porta, e tem todo um puzzle em volta de como abrir a porta e tal. E é muito bom porque tem um momento no quadrinho que quando eles chegam na conclusão de que tem que ter uma mão e essa mão tem que ser decepada, eles imediatamente olham pro Johnny, assim. E no quadrinho é muito engraçado a maneira como tá desenhado eles cogitando arrancar a mão do Johnny. E a reação do Johnny, tipo, a minha mão não! Eu ri muito, assim, me pegou muito desprevenido. Então é esse senso de humor, assim, que é muito engraçado. A arte é menos extremamente realista quanto o traço do Aquila e fica mais cômica, eu diria até mais cartoon barra anime, assim. Fica mais divertido de ver essas cenas engraçadas. Eu ri muito.
Tá passando uma vibe meio do The Amazing Digital Circus, pra quem conhece. Tipo, esse humor, mas que é meio macabro. Tipo, ah, beleza, é divertido, haha, mas pô, tem negócio pesado.
Total, total. É bem isso, é bem isso. E acrescentando spoiler, já que a gente tá nisso. O que eu tinha comentado sobre saber coisas que aconteceram antes, que ajudaram eles a resolver os puzzles e tudo mais. A gente descobre pelo quadrinho que houve, de fato, pessoas que jogaram o jogo antes do time principal, que tá jogando agora os protagonistas da história. E rola um efeito muito legal que eu gosto bastante no quadrinho. Não é muito, tá? Só pra não criar expectativas erradas, mas rola um efeito bem Portal, mais especificamente o Portal 2, pra quem jogou, que conforme você vai avançando e vai descobrindo meio que os bastidores da parada, você vai pegando recados deixados por quem jogou antes, você vai pegando mensagens criptografadas, tipo o The Kexalai e essas coisas do Portal, e é meio que na mesma pegada, assim. Vai ficando umas coisas pra trás que vão contando mais sobre os personagens que lidaram com os jogos antes do grupo que tá agora. E tem até um personagem que é de uma equipe anterior, que é de um grupo de pessoas anteriores que jogou, que ele também aparece na stream. Ele é um sobrevivente que ainda está preso ali dentro dos jogos que os personagens encontram. E tem todo um mistério em volta do que esse personagem fez, que eu posso falar aqui, porque quem assistiu a stream sabe que esse personagem trai os protagonistas. Né, ele traiu o grupo anterior dele. E agora tem mais sobre esse evento e sobre as motivações desse personagem. Por que ele traiu, por que ele ferrou com o grupo anterior. Então dá essa camada de profundidade nessa pegada Black Mesa que eu gosto bastante.
E até, muito bom que na HQ você pode até colocar mais referências visuais para o pessoal poder pegar. Você tem limitado ali a fala, o personagem interpreta. Mas na HQ você pode colocar grupos que podem dar indícios, né? Pô, dá demais. Sim.
É, uma coisa que tu comentou, né, tem o ARG, tem todas as coisinhas aí para as pessoas acharem, né, os loucos aí de ordem, né, achar os trem, porque é isso que pessoas que gostam de ordem faz. onde eu posso achar o ARG?
Para encontrar, tu tem que ir lá pro Twitter da Jambô. É a melhor maneira, obviamente, né? X, não é mais Twitter, velho.
Eu sou os idosos falando no Twitter ainda.
pois é. Lá pro X da Jambô, ela tá retweetando, basicamente, uma das personagens que vem a, né, lidar com o jogo do anfitrião é a Magda. E nos últimos dias, a Magda reapareceu no X. E isso faz parte do ARG a ser resolvido. Hein?
Adorava a loja de celular dela.
Exatamente.
Aí eu já, vai ter que pegar o código de alguma página de web. Começar a procurar. Aqui.
Mais. Mano, tem cara, tá muito louco. Tem gente que tá descriptografando a página inteira. Assim, tá muito, muito divertido.
Pra quem quiser ver também no ARG no Twitter, também pode ir pro Discord ou da Jambô ou do Selbit, que sempre tá o fandom inteiro lá, indo passo a passo, se ajudando para ir decifrando o ARG.
Inclusive, do Discord da Jambô tem essas discussões normalmente, né, Miguel? O pessoal entra lá, tem um chat até exclusivo do pessoal do Arquivo Secreto, mas também tem um chat direto. O pessoal pega, discute, vê as coisas, né? Pode falar um pouco do Discord?
Eu tô muito feliz, na verdade, porque, de fato, tem os bate-papos abertos ali do Ordem, mas a verdade é que meio que entre o bate-papo aberto do Ordem e o servidor do Selbit sempre foi muito mais movimentado. Muito, muito, muito mais. E a gente meio que tem alguns canais ali de ordem, tínhamos até então, para quem quisesse aparecer por lá, mas o movimento era bem reduzido. Com arquivos secretos, tanto os canais para os apoiadores de nível elite, quanto para os canais públicos, ganharam muito mais movimento. E eu também, agora, como editor, eu consegui ganhar um tempinho onde eu posso dar parte do meu expediente para dar atenção para isso. Então, conversar com a galera, e é muito divertido. Eu sim, curto muito, porque além de toda a parte legal de feedback de regra, balanceamento, discussão, balanceamento é uma mentira, balanceamento, discussão de regra, e toda essa parte muito divertida, assim, de falar do jogo em si, tem muita piada, tem muito meme, muita teoria. É uma galera que, ainda bem, não é só fã do Cellbit, mas também é fã da Jambô, tá lá porque curte o nosso trabalho, sabe que a gente tem melhorado muito, não só a nossa relação com o público, mas a nossa relação com o produto, e etc. Algo que eu sempre me esforcei muito desde o Sobrevivendo ao Horror pra melhorar, e hoje tá bem legal. Então, pra mim tem sido muito prazeroso, na verdade, e eu considero, tipo, se tu é fã de Ordem, e não quer simplesmente avacalhar a minha vida, vai lá conversar com a gente, vai lá trocar ideia. A galera é muito receptiva, muito amigável, é surpreendente, assim, e tanto pro bem quanto pro mal, assim, porque de vez em quando aparece um ou outro que só quer cagar na nossa cabeça, e eles nos defendem, e isso tá sendo muito maneiro. Tipo, a galera tá tendo discussões razoáveis, não são ofensivos, não são tóxicos, e obviamente quando surge um ou outro, a gente tem a moderação para ajudar. Não é um fascismo, obviamente que críticas podem ser feitas, eu tenho acompanhado, eu tenho lido críticas para o nosso trabalho melhorar, o próprio Gustavo é testemunha disso. O Arquivos Secretos, a gente, como ele é um produto digital, ele não depende de impressão, eu consigo atualizá-lo, eu consigo lançar versões melhores. Então, a gente libera uma 1.0, vem a carga de feedback, a gente consegue fazer uma 1.1 ou 1.2, se for necessário, com essa participação, com essa conexão, para fazer um produto melhor. Tem até gente que é pé no saco e fala, tipo, ah, a gente tá tendo que revisar coisa pra Jambô. Cara, eu não tô na tua cabeça, tipo, eu não sei o que você acha que é melhor pra Ordem, tá ligado? Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de que às vezes a regra que eu pensei, ela não é exatamente o que vocês queriam. Então, com essa troca, eu consigo liberar uma regra e vocês disserem, puta, não é isso que a gente queria sim. E eu posso simplesmente mudar e fazer exatamente o que as pessoas querem. Então, é uma coisa boa, na verdade. Não é revisar pra gente, é ajudar a gente a entregar o que vocês curtem. Então, faz muito mais sentido.
É só um feedback acontecendo, gente. Vocês gostam do feedback e olha só, ele acontece. Que
exatamente, tá ligado? E doideira. Isso é o único, tá? Tipo assim, não tem nenhum outro conteúdo de RPG. Tipo, mesmo na Jambô, pra fazer isso com as outras linhas, ainda vai ser difícil. O Arquivo Secretos é o único que, no primeiro dia que a gente libera, a gente já tá coletando feedback, eu já tô lá madrugando coletando feedback, e dentro de uma semana você já tem uma versão nova completamente atualizada do jeito que a comunidade queria. Tipo, não é só fazer a atualização, que a Jambô faz para outros produtos, mas é o tempo e a atenção que é dada, é o único do Arquivos, assim, todo o mercado de RPG.
Então você pode, por exemplo, entrar no Discord, já ficar animado com o Arquivo Secreto do Jogo do Anfitrião, pegar HQ com o nosso cupom MFG5, por favor, dá essa moral pra nós, e, cara, conversar sobre HQ, conversar sobre Arquivos Secretos e entrar na vibe do Jogo do Anfitrião. Se quiser ver depois assim também, fica à vontade, discutir lá também. Isso que é muito legal desse tipo de questão, quando todos os produtos meio que se unem, né? A gente tem o Arquivo Paranormal falando sobre, o Arquivo Secreto falando sobre, o Jogo do Anfitrião também trazendo o mesmo assunto. Cara, muito legal todo esse ecossistema que é trazido. Jogou mais alguma pergunta? E alguma coisa sobre HQ? Sobre o Arquivo Secreto também, porque não? A gente falou sobre o Arquivo Secreto tem umas semanas, mas, cara, o que vai vir nessa atualização? Que a gente já tá falando sobre o Jogo do Anfitrião, e que pode vir os Arquivos Secretos sobre o Jogo do Anfitrião em si.
Porque cara, se me soltar, vou ficar falando sem parar.
Pode falar. O Arquivo Secreto é uma...
coisas, fale spoilers.
O Arquivo Secreto do Anfitrião vai ser um negócio insano. Porque também o Arquivo Secreto é onde vocês conseguem testar mais coisas, né? Sim. Você tem maior liberdade para fazer o que vocês acharem legal. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, muda a prova. Mês que vem tem outro mais que você elaborou melhor.
Sim, total, total. E inclusive a gente sempre, fora o PDF principal, né? A gente sempre solta um extra, um conteúdo adicional, que meio que corre por fora. Ele faz parte do pacote como um todo, mas ele meio que corre por fora. Na número 1, a gente teve toda a produção do conto barra vídeo da Agatha. A número 2 e a número 3, a gente soltou quadrinhos expandindo coisas do Hexatomb. Nessa número 4, a gente vai testar uma coisa que nunca foi feita para Ordem Paranormal. A gente vai fazer um teste, a gente vai liberar um conteúdo, é basicamente a nossa primeira matéria, que a pessoa vai pegar no PDF. Aonde eu não sei se eu falo. Ah, eu vou falar, foda-se.
É, spoilers, é isso aí, vamos embora.
Você tá em casa, manda tudo. Joga
pro fora. A gente vai botar pro jogador lidar com um livro-jogo do anfitrião, basicamente.
Cara, então vai ser. Pensando nisso o tempo inteiro.
Puto spoiler, tá? Puto spoiler. Então a gente vai meio que soltar pra galera lidar com um mini livro-jogo, uma experiência de escape room, assim, pra gente ver como é que o público reage. É exatamente isso que você falou. Tipo assim, a gente vai soltar pra ver se a galera curte, se a galera se diverte, se é interessante, se é um produto que vale a pena fazer maiores e melhores, e aí sim livros impressos e tudo mais. Então, é a primeira vez que a gente vai fazer esse experimento, e isso só é permitido graças ao Arquivos, que dá pra fazer essa brincadeira, que dá pra fazer esse jogo e testar o terreno, né? Botar o pé na água e sentir a temperatura.
E graças ao Arquivos também, que é maluco, né? E faria algo desse gênero.
Total. E uma particularidade do Cellbit é que ele sempre demanda da gente que uma parte do conteúdo seja gratuito. Esses quadrinhos, por exemplo, que eu falei, são gratuitos. Mesmo que você não apoie nenhum nível de apoio, você pode se inscrever no nível gratuito e baixar os quadrinhos da número 2, da número 3, enfim. Esse mini livro-jogo, ele vai ser gratuito. Ele vai estar nesse nível de gratuito, onde qualquer um vai poder jogar e sentir qual é da experiência. Isso é muito foda.
Só jogar uma ideia no ar, imagina um livrozinho, um jogo Legacy, de 900 páginas que tem uns aí que eu já sei que na casa. Ah, rasga as páginas de nazinha.
Incrível. Eu espero que o público receba bem, o público se divirta, assim, do fundo do coração.
O Selvig também é muito suspeito para livro de escape room, essas coisas, porque depois de Blue Prince, ele só tá falando sobre escape room. Talvez seja um conteúdo que até o próprio Selvig queira que dê certo.
Spoiler de produção interna, quando a gente... Porque assim, a gente faz... Como é que eu faço arquivos secretos, né, na prática? Eu tenho uma lista de temas, de vários temas que foram discutidos numa reunião geral ao longo dos vários meses, e a galera também, os operadores, pedem temas que eu acrescento a essa lista. Aí eu faço uma lista de temas, tipo assim, quais são os melhores pra esse mês, que combinam com produtos, etc. Eu faço uma lista e mando pro Cellbit falar, Cellbit, qual tema? Aí o Cellbit vai lá, esse tema. Normalmente é ele e o Guilherme Svald que tomam essas decisões. Ah, esse tema é interessante. Aí eu pego o tema e destrincho e faço uma lista de conteúdos. Então, tipo assim, pra esse tema combina ter três matérias, aonde uma é expansão de lore, a outra é ficha de bicho e a última é regra. É o nosso formato mais padrão aí desde o número 1. Aí eu mando essa lista com os conteúdos pro Cellbit e ele diz o que tirar e o que pôr e etc. Tipo assim, isso aqui troca, isso aqui expande, dá mais atenção pra esse, menos pra esse e tudo mais. Mas a parte mais engraçada do anfitrião é que a gente teve essa ideia, particularmente a ideia foi da Karen Sorelli, fica o mérito. E a gente virou e falou assim, bah, será que isso vai passar? Será que ele vai curtir? Daí a gente pegou e colocou, tipo assim, eu vou fazer a pauta principal e vamos colocar como conteúdo extra. Um extra vai ter um mini livro jogo escape room do anfitrião, que vai ser também o gratuito. E a gente botou lá na pauta, então tinha todo o conteúdo e por último, conteúdo extra, o mini livro jogo. No momento em que ele viu, ele virou e falou, não. Esse tem que ser o principal, e aí ele empolgou muito, assim. Não, tem que ser o principal conteúdo, tipo, joga pro topo da revista, ele tem que ser a primeira coisa, assim, tem que ser o bagulho mais foda desse conteúdo desse mês. Então foi muito legal, assim, a empolgação dele, tipo, a gente foi muito, tipo, será que rola, tipo, livro-jogo, é um bagulho tão old school, assim, apesar de ter muitos livros-jogos muito divertidos, alguns que o próprio Gustavo falou, são muito, muito fortes na Jumbo Editora, Deus da Guerra é incrível, Coroas de Ganor, muito, muito épico de jogar e tal, mas a gente
o pessoal gosta de Paranormal, provavelmente vai gostar muito, que é esse negócio mais mistério,
Com certeza. Então é isso, tá ligado? Tipo, a gente falou assim, é um carro-chefe da casa, são livros muito maneiros, vamos testar, assim, vamos ver se ele gosta e tal. E aí, foi uma surpresa maravilhosa, ele comprou demais a ideia.
Cara, eu sou muito fã de livro-jogo, gosto demais. Eu, devorei o Universal Pudder, um monte que a gente falou que já tem, tá? Eles gostam desse Legacy, então assim, se juntar as peças e escrever a cabeça, eu não duvidaria no futuro. Mas, cara, agora uma dúvida minha, que eu tava ouvindo os fãs e também vendo aqui as imagens da pré-venda. Qual é a chance de ter alguma... Isso no geral. Alguma história exclusiva de HQ. Porque normalmente as HQs que estão vindo são baseadas nas streams que já tiveram. Você tem muitas streams para ser adaptado, isso é muito legal. Mas eu fiquei pensando, cara, se viesse uma história no jogo, até mesmo uma HQ, o quão louco é essa ideia? Miguel, você pode, se você não puder falar, não fala, mas se você puder.
Não, na verdade, cara, isso é uma coisa muito engraçada. Às vezes a gente tromba com pessoas, fãs, que ficam perguntando pra gente, tipo assim, eles dão várias ideias, como se fosse tipo assim, qual a chance dessa ideia acontecer? Tipo o que tu acabou de fazer agora, e aí, de vir um bestiário, ou de vir um conteúdo só sobre sinais do outro lado, e aí a gente recebe essas ideias. E a verdade é que nós queríamos fazer todas. E sim, essa é uma ideia extremamente cogitada, a gente tem histórias originais. A questão é difícil, é muito difícil. Produzir coisas para ordem não é fácil. Uma coisa que é muito, sim, foda é a gente... Esses dias, deve fazer mais de um mês que eu tive essa conversa com o Cássio. lidar com ordem é difícil, porque eu preciso, por exemplo, arquivos secretos. Tem que ser uma pessoa que conheça muito bem ordem, pra, tipo, não cometer erro de lore, não mandar coisa que vai ofender o Selby. Tipo assim, como é que a pessoa que tá escrevendo o produto pra mim não sabe o básico, sabe? Então a gente precisa de pessoas que entendam do lore, que conheçam os significados das palavras, dos termos, que não usem as palavras erradas para as coisas erradas. Tipo, por exemplo, você bagulho nitpick, tá? Enigma de medo é da ficha da criatura. Enigma do medo é o jogo. Se você erra esse artigo, o D com o do, você errou. Você já tá se referindo a coisa errada. Você vai errar e vai escrever o bagulho errado e vai ter que ser corrigido. Marca. Marca é especificamente o símbolo que fica nos marcados. Então você não pode dizer, e os personagens encontram uma marca na parede. Você não pode escrever isso, como você escreveria em qualquer livro de investigação. Porque você acabou de comunicar que tem uma marca de medo que só acompanha personagens específicos, uma lista seleta de pessoas, e agora isso tá numa parede. Caralho, o que fucking isso quer dizer? E a galera já pira e começa, tipo, a criar teoria. A parede é uma marcada, caralho, que loucura.
Como é que eu uma marcada, meu Deus.
E aí já começa, tipo assim, não, mas peraí, será que alguém vai jogar com uma parede? Dá pra jogar com uma parede? Que personagem que pode ter virado a parede?
Presidente, o paranormal.
Então você não pode, usar marca de maneira leviana. Sigilo é uma palavra genérica dentro da língua portuguesa. Não, sigilo é especificamente o alfabeto de conhecimento. Então se você usar sigilo para qualquer coisa que não seja o alfabeto de conhecimento, o fã de ordem vai ler e vai achar que é uma letra do alfabeto de conhecimento. Então não é fácil escrever para ordem, é muito difícil, são coisas muito específicas que você tem que respeitar. Coisas de lore. Não existe morto-vivo em ordem. A pessoa não morre e volta. Ela é uma manifestação que o outro lado cria uma criatura em cima da morte de alguém. E através do medo, essa criatura pode vir a refletir uma pessoa viva. Memórias, comportamentos. Mas não é o morto-vivo. Não foi a pessoa que morreu e voltou. Não existe esse conceito em ordem. Então, você não pode usar expressões como morto-vivo, como a gente até tem na cultura brasileira, o corpo seco. Você não pode usar. Esse conceito não existe no cenário de ordem. Então, eu preciso encontrar pessoas que entendam muito bem do lore, que escrevam muito bem, que não me arranjem confusão com o Selbit. Então, não pode ser uma pessoa que compra treta no X, não pode ser uma pessoa que fica comprando treta no fandom, que vai arranjar confusão em Discord. Tipo, é muito difícil. Ilustradores, a mesma coisa. Então, formar times de pessoas que atendam todas as demandas que é trabalhar com ordem não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Tipo, até hoje, eu acho que, sei lá, dá pra contar nos dedos de uma mão quem acertou um texto de primeira com o Selbit. Tipo, é muito difícil, muito difícil. Então é mais por isso, tipo, a gente tem muitas ideias, a gente já pensou em muitas maluquices, a gente cogita a possibilidade de muitos livros e HQs e coisas diferentes, mas fazer esses produtos acontecerem é muito difícil. A barra é alta, o Selbit trata a ordem com muito carinho, E, obviamente, muito carinho significa também muita exigência. Ele tem uma demanda alta, porque ele tem muito respeito pelo fandom e pelo produto dele. E significa que dá muito trabalho. É difícil de fazer. Então, ideias existem. Possibilidade das ideias acontecerem, muito difícil.
É coisinha pequena. Talvez seja só a identidade do produto, umas maiores da Tenda Jambu. Coisa básica. Gente, o papo tá muito bom, tá muito legal, mas infelizmente estamos chegando no encerramento. Miguel já tá aqui, eu vou dar a oportunidade de todo mundo falar suas últimas perguntas e aproveitar e se despedir. Jujuba, pode começar, fazer sua última pergunta se tiver, a gente tem um pipim e também aproveitar se puder.
Deixa eu formular uma última pergunta primeiro.
Pode formular, Cássio.
Qual que é a sua última pergunta?
A minha última pergunta?
Enquanto eu e a Juju, eu tô aqui, ó.
Caralho, nossa, tá todo mundo pensando, eu tô aí. Assim, é vôlei, passou, eu corto, não tem problema nenhum.
Se você tem uma última bala no revólver, é melhor acertar.
Cara, eu tô com o clube cheio aqui, tá tudo bem.
Esfregou na tua cara a carta reversa do Uno, toma.
Cara, eu tenho o clube cheio aqui, o negócio que não falta pra mim é bala. Enfim, cara, Miguelzinho, cara, minha dúvida é o seguinte. A gente tá com a HQ do anfitrião vindo. Provavelmente os cursos de geração, as próximas partes vão vir aí. Mas a gente também tem um jogo, que é o Enigma do Medo, né? Posso errar aí. Enigma do Medo, Enigma de Medo. O que tu que tá vindo no arquivo secreto, já sei que vai ter acho que a segunda, agora que essa toma já foi tudo. Se o Selby de graça pra ti e falasse, cara, a gente já fez o jogo no anfitrião, a gente quer fazer um próximo conteúdo que você quer fazer, escolhe tu, Miguel. O que tu acha? Qual que seria o tema que você mais gostaria? Já que já vai ter do anfitrião, se a gente fosse ligar com outro produto, qual que você faria? Cara, eu quero fazer um arquivo secreto disso.
Cara, o meu sonho ou uma resposta séria? O que você quer?
Cara, o que vier do teu coração? Eu quero a tua natureza saindo pra frente.
Ele vai falar que é um arquivo secreto só da Erin.
Cara, um calendário da Eren com várias fanarts assim seria maravilhoso, na minha opinião.
Arquivo louco, tudo isso.
O meu sonho seria um arquivo secreto inteiro só da Eren, assim, tipo assim, metade da Eren, metade entrevista com a galera, assim. Mas, já que esse é um sonho que eu acho que nunca vai se realizar, dando uma resposta séria. O que eu atualmente estou com mais vontade de fazer, que eu empurro pro fundo do meu cérebro, porque não é tão simples, envolve muitas coisas para fazer isso acontecer, mas eu gostaria de fazer um especial do Enigma do Medo. Tipo, é de longe o arquivo secreto que eu mais quero fazer. Não sei se vocês já consumiram, a gente tem um material na Jambô que já é antigo, é da linha Tormenta RPG, antes do Tormenta 20, que se chama Guia da Trilogia. Que ele é basicamente ele é um livro de Tormenta RPG, que ele pega os três livros do Leonel Caldela, a trilogia de Tormenta, que conta toda a história da Tormenta, basicamente. Ele pega esses três livros e fala, se isso aqui fosse um RPG de mesa, como seria? E ele adapta os três romances inteiros para o jogo de mesa. Então as fichas de todo mundo, ele adapta todas as criaturas, ele adapta todas as regras, coisas que acontecem que tipo assim, como isso daqui... Biruleibe que aconteceu no romance, como é que isso aqui vai funcionar dentro do RPG de mesa e tal, mais louco que pareça. É basicamente isso. E também, em determinados momentos, fala: ó, isso aqui não tem como, isso aqui é coisa de romance, jamais daria certo no RPG de mesa. Tem momentos em que isso é assumido também. É o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer um arquivo secreto pegando o Enigma do Medo e trazendo ele todo, adaptando ele todo pro Ordem Paranormal RPG. Assim, seria a cereja do bolo pra mim. Sei que eu não sou o único, a gente tem mais pessoas dentro da editora que querem muito, etc. Sei que teve gente do fandom que já perguntou se isso viria um dia no arquivos. É o que eu mais gostaria de realizar, uma vez que meu sonho não é possível. Acho que é isso.
Perfeito. A bola cortou de volta pra mim, tá na nossa área. O jogo voltou pra ti.
Cássio.
Bora, Cássio, já não pode ficar cortando tanto, tem que passar do outro lado, já cortei a minha.
Não sei como o público não vai ver, mas é muito bom ver a cara do Douglas assim, só.
Sim. O que o nosso já tá batendo, Cássio, simbora.
Um pai decepcionado.
A gente pode esperar de algum outro produto que venha com coisas de ordem além de. Marca-páginas, a gente pode esperar que, por exemplo, alguma HQ no futuro venha com um pôster e atrás seja três páginas de algum conteúdo.
Calendário da Eren.
Calendário da Eren. Tá me deixando sonhar. Cara, é foda, porque, de novo, a resposta pra isso é sim, nós queremos. Se isso vai acontecer, é muito difícil, porque entra em tudo aquilo que eu falei. Por exemplo, a gente fez o pôster, que é o brinde de pré-venda do anfitrião. Tipo, pra esse pôster sair, foi um trabalho fodido, tá ligado? Porque, tipo, tá, a gente vai ter que fazer um pôster, e esse pôster tem que comunicar a identidade do anfitrião, o estilo dele, tem que comunicar os personagens da HQ. Tipo, foi, normalmente, é uma coisa decidida mais internamente. Tipo, se é um produto de marketing, o marketing resolve. Se é um produto da editorial, a editorial resolve. Foi necessária uma reunião, juntou 5 pessoas em volta de uma mesa, mais outras pessoas que a gente pediu ajuda, para conseguir chegar na concepção de um pôster da HQ do anfitrião. Assim. E de novo, ordem é um produto difícil, existe muita coisa a ser respeitada para que funcione, para os produtos serem da qualidade que eles são. Então, cara, se eu pudesse, sei lá, eu faria tênis de ordem, boné de ordem. Como é que não tem um boné de ordem aí? Ô, loja!
Pô. Já tem boné de tormenta, dá pra ter boné de ordem.
Uma pergunta simples, que é mais fácil de responder. Quanto tempo dura uma... Tipo, comecei a produzir uma HQ. Quanto tempo vai chegar pra pessoa? Tipo, por quanto tempo vocês fizeram essa HQ, por exemplo?
Essa pergunta é rápida, não, bro.
5 meses.
Sendo muito objetivo, vai pelo menos 6 meses, assim. Da concepção da ideia à chegada no estoque, uns 6 meses, assim. Considerando que tudo deu certo. Tipo, nenhum artista ficou doente, acontece. Nenhum imprevisto aconteceu. Por exemplo, uma enchente na cidade inteira.
Nunca aconteceria.
Tirando todos os imprevistos com os quais a gente tem que lidar, uns 6 meses até ficar pronto com tudo e fluindo super bem, assim. Tipo, às vezes, isso acontece muito, cara. Às vezes a gente, tipo assim, acho que qualquer um que já passou por processo criativo já teve que lidar com essa situação, que é tá quase tudo pronto. Mas tem esse pequeno detalhe, nessa pequena página, tipo assim, a palavra que foi usada ali, ou uma ilustração, um detalhe numa roupa, e aí aquilo ali leva dias pra ser resolvido, tá ligado? Porque ninguém consegue, todo mundo sente que tá faltando alguma coisa. Alguém tem a resposta? Não. E aí, tipo assim, às vezes a HQ tá pronta pra ir pro forno, mas o Selbit, ou o Yabu, ou o Stefano, tipo assim, não, esse detalhe a gente tem que resolver. E aí fica. Aí você fazer o quê? Eu, como editor, por exemplo, eu sento isso, porque, tipo, o produto não tá pronto, o criador da obra tem que estar satisfeito. Então, você fica esperando, você fica, vai ser uma semana em cima dessa, do qual é exatamente o tamanho do corte nos dois dedos do Jones. Foi difícil, tá, de resolver, mas... porque não tava claro, e as ilustrações de referência da Wiki, não, elas estão erradas, né, tem até um disclaimer na Wiki lá, deixando claro. Então, e a criação é do Alan Zoca, e aí na stream não é especificado. Então você fica, tá, ok, eles vão ter que decidir. E aí, mano, foi uma semana em cima desses dedos, assim. Tipo, de até onde tem que ser o corte pra ficar legal no desenho, pra funcionar, pra combinar com o passado do Johnny. E
não, aí foi só tem dedo curto, né?
É que foi inspirado também na Ellie de The Last of Us, no finalzinho, que ela...
Exatamente. Gente, o Johnny, obviamente, é, né, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio. E sim, a perda dos outros foi inspirada, né?
Jujuba, final?
Tá, voltando um pouco pra pergunta.
Então, rápido, a gente já estourou o tempo.
Dos produtos que podem ser feitos, qual seria o possível ser feito?
O mais provável.
O mais provável? Vendetta 2.
Vendetta 2.
Vendetta Oculta 2, porque como a gente não concluiu a história, eu quero terminar. Ele é um livro do qual eu fui editor, foi o primeiro livro de ordem no qual eu não sou escritor, igual sendo sobrevivendo, sou editor e cuidei de toda a estrutura do livro, tudo mais. Pra mim, Vendetta 2 é bem, bem possível, assim. Ele é bem possível de existir. Eu, particularmente, ficaria muito feliz em concluir essa história, em chegar nos finalmente dessa história.
Show. Pessoal, já batemos aqui tempo suficiente, o anfitrião já tá batendo aqui na porta, aqui nesse escuro, se vocês não estão vendo, ele tá aqui só olhando, esperando. Miguelzinho, muito obrigado por estar aqui.
Cara, eu fiquei esperando a chamada toda, alguma coisa aparecer aí, eu juro pra você.
Tá aparecendo isso aqui, o pessoal tem que iluminar mais pra ver aqui
atrás. Tá escutando só o bigodeiro, por acaso?
Mas, cara, muito obrigado pelo tempo. Gente, a gente tá fechando por aqui. Obrigado novamente, Cássio, Gilgo, também por estarem aqui conosco. Primeira vez eu sendo anfitrião, muita coisa sai do meu controle, mas tudo bem, minha vida.
Anfitrião, hein?
Anfitrião?
Sim.
Então, rapaziada...
O caos vai estar sempre ao seu lado, cara.
Totalmente. Dá pra ver. Mas, rapaziada, muito obrigado por vocês acompanharem, o pessoal que está no chat. Os links para a HQ estão no chat também, do ARG, também do X, né? Os velhos falam no Twitter, os mais novos falam no X. E se você for pegar, e você vai pegar o jogo do anfitrião no site da Jambô, usa o nosso cupom MRPG5. Aproveita, já tá lá. Pega o pacote com as outras HQs, tem o Segredo da Floresta, tem a Iniciação, os dois Segredos da Floresta, tem o Desconjuração Parte 1. Usa o nosso cupomzinho, dá uma moral pra nós, vai ter um desconto da hora. E é isso, muito obrigado.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.